Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Great Yarmouth Provisional Figures é o nome do novo filme do realizador Marco Martins, uma ficção que parte de histórias reais de imigrantes portugueses numa das cidades mais pobres do Reino Unido. As gravações coincidiram com a chegada em força da pandemia à Europa, o que viria a condicionar decisivamente as filmagens e a rotina dos atores em cena. Mas este é sobretudo um filme de uma personagem, Tânia, uma mulher que leva para a Inglaterra trabalhadores oriundos de Portugal, que depois são explorados numa indústria local. Beatriz Batarda constrói esta personagem e tem um desempenho notável. É seguramente uma das grandes representações do cinema português. Beatriz Batarda, muito obrigado por vir à grande entrevista. Obrigada, e à RTP. A Tânia de Great Yarmouth é um dos papéis da sua vida?
Acho que sim, é o papel da minha vida. Pelo menos agora conseguiu superar todos os outros que eu fiz até aqui. Há vários papéis que me marcaram e que foram importantes na definição da atriz que eu me fui construindo, ou que a vida foi construindo comigo. E da Tânia, sim, é assim uma espécie de culminar de todas as outras coisas que eu venho fazendo até aqui. Sim.
E o que é que ela junta desse seu longo percurso neste filme?
Eu acho que, bom, junta-se muito sofrimento, sofrimento pessoal e sofrimento também de que eu fui adquirindo através das personagens, porque os atores têm isso, não é? Vão as vivências que as personagens trazem, as histórias que nos trazem as personagens, obrigam-nos a visitar universos e sombras e assim, veredas que se calhar numa vida mais normal, pacata, de uma pessoa...
Como um jornalista, na realidade, por exemplo.
Talvez, não sei. Isso acho que não. Acho que se calhar o jornalista também tem algumas provações. Mas penso que esta acumulação acaba sempre por ficar no corpo. O corpo é um ser muito vulnerável, muito particular. O corpo do ator é um corpo do qual nós exigimos coisas muito contraditórias. Exigimos uma enorme vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, uma enorme resistência emocional e resistência física. Temos que ser bastante atléticos, seja no teatro, seja no cinema. E um filme como este é um filme muitíssimo exigente e que exigiu muito do meu corpo. E, ao mesmo tempo, aquilo que dá a magia às personagens, no meu entender, pelo menos, aquilo que dá o carisma às personagens são as fragilidades, as vulnerabilidades, as pequenas contradições, esse lado mais delicado que o corpo também contém.
Olha, para os espectadores perceberem melhor o que estamos a falar, de que estamos a falar, vamos ver algumas imagens do filme.
E depois as mãos. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito.
Nós temos refurbishment.
Vai ficar assim, lindinho, para os velhotes. Durante o dia vai ser lá em dancing, bingo, e à noite.
Tira a farda, caralho!
Eu vou recolher todos os passaportes. Quando for para voltar para Portugal, eu vou.
E não tenho privacidade nenhuma, se tem outra pessoa no quarto.
O que é que vamos comer?
Eu não fiz fazer esta.
É a procura do meu irmão. Looking for a...
Eles de cá chamam-nos pork and cheese. Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
Beatriz, a propósito do seu desempenho no filme, Rui Pedro Tendinha escreveu no Diário de Notícias o seguinte: esta é a pérola do projeto e é agarrada por uma atriz que desaparece e se transforma nesta Tânia de todas as dores, uma magnífica Beatriz Batarda. Um trabalho de uma potência inimaginável, uma daquelas interpretações abertas à canonização.
Meu Deus.
Como é que viaja?
Não sei se esta... consigo lidar bem com isso.
É esta apreciação que é feita sobre o seu desempenho.
Acho que é sempre um reflexo mais da própria pessoa que está a ver o objeto e que está a ler o objeto, por assim dizer, o filme, a história. É um reflexo da experiência que essa pessoa sente ao ser transportado pelo filme. diz mais sobre ele do que dirá certamente sobre mim. Eu acho que essa é uma grande característica do ser humano, não é? Que é construir esta necessidade permanente de construir ficções, de construir narrativas, que sejam elas paralelas à realidade ou um bocadinho fora da realidade ou muito fora da realidade. E esta necessidade de criar ficções dá-nos uma espécie de retorno de quem nós somos, mas também de como nos queremos posicionar perante o mundo. E, portanto, essa ficção do que está escrito, eu diria que diz mais sobre o Tendinha do que sobre o meu trabalho.
Sim, esta frase que eu subscrevo, já vi o filme e tenho a oportunidade de subscrever, provavelmente usando outras palavras, porque não sou crítico de cinema, mas do meu ponto de vista também corresponde de facto à natureza do seu desempenho neste filme.
Obrigada.
Neste filme, a Tânia, que é a personagem, deu-lhe ou transportou-a para territórios onde a Beatriz, a atriz, ainda não tinha percorrido.
Eu acho que todas as personagens pedem isso aos atores, não é?
Há sempre uma novidade em cada desempenho.
Sim, pelo menos nos projetos que eu tenho vindo a fazer, ou que tenho tido essa sorte, essa felicidade de me oferecerem este tipo de projetos, porque isto é um presente, não é? Um filme como este é um presente. É um presente também do Marco para a amiga Beatriz, mas é uma cumplicidade, não é sobre nós, nem sobre a nossa amizade ou a nossa admiração mútua.
É um... Que existe. Desde há muito tempo, não é? Desde os 5 anos.
Sim, é verdade, desde os 5 anos. Mas é um presente no sentido em que nos podemos unir esforços para falar de outras pessoas, para falar de realidades que são muito complexas e que... muitas vezes podem ser abordadas de uma forma leviana e superficial e é difícil não fazer isso. É uma grande responsabilidade quando se aborda um tema destes, quando se aborda, estamos a falar de vidas muito complicadas, muito complexas, toda esta relação com a política, com a imigração, todas as decisões que isso obriga, tanto das pessoas... que fazem essa escolha, como das pessoas que ficam para trás, como do próprio sistema, como é que lida com estas vidas. E, portanto, o nosso trabalho tem que ser um olhar responsável, assertivo, mas sem perder a sua qualidade artística, a sua qualidade de magia, de ficção, lá está, de uma construção de uma narrativa que respeite uma narrativa da realidade, acima de tudo que respeita a narrativa da realidade, mas que acrescente um gesto artístico e talvez um gesto político.
E a verdade é que a sua personagem ela é um pouco contraditória. Por um lado, procura, digamos, encontrar uma nova vida para os portugueses que em Portugal não têm emprego, mas depois as coisas não são como à partida se poderiam esperar para esses mesmos portugueses. A Beatriz já tinha noção da existência desta realidade, destes traficantes de seres humanos, digamos assim, e para se preparar para esta personagem foi fazer alguma pesquisa particular para se identificar mais fortemente com esta realidade que o filme nos mostra e nos revela.
Nós fizemos um trabalho bastante sério no ponto de vista da pesquisa. Quer dizer, o Marco já tinha começado em 2009, quando começou a fazer pesquisa até para o espetáculo que ele fez primeiro, o Provisional Figures, que ele construiu com não-atores.
Só para interromper, foi aliás uma peça que esteve em Lisboa, que foi, julgo que em 2017-2018.
Exatamente, esteve em 2017,
é?
Sim, e correu várias cidades do país, também esteve fora, esteve na Macedónia. E é um espetáculo que, no fundo, reflete a impressão com que o Marco ficou da sua experiência de trabalho e de pesquisa nesta zona, em Great Yarmouth, em Norfolk, em Inglaterra. E sobre esta realidade da imigração portuguesa, que começou, como disse, mais ou menos ali em 2009, foi quando começou o grande boom desta imigração portuguesa para Great Yarmouth. E o Marco, esta pesquisa depois foi continuando connosco, a partir do próprio espetáculo. Em 2019 nós fizemos um trabalho também de reescrita sobre o guião, enfim, nós, o Marco, não nós, mas com o trabalho com os atores, e estivemos também a preparar-nos, trabalhámos em fábricas de perus, quando a gente, fábricas de perus é estranho, não é? Esta definição, no fundo, é um sítio onde...
Os perus são tratados para as consoadas, não é?
Para os Natal. São preparados para serem consumidos. Exatamente.
Mas que é um sítio muito intenso e muito, muito difícil, na verdade, não é?
Sim, é onde trabalham muitas pessoas, onde ainda se sente a presença da classe operária. E nesse sentido, a Tânia é uma... É engraçado, o Marco falava de como em Great Yarmouth nasce o grande herói da classe operária, não é? O David Copperfield, do Charles Dickens. E como, de repente, este olhar é um olhar sobre uma classe operária já muito diferente. Ao longo deste último século, desde a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo, do consumismo, toda esta relação, mesmo com a alimentação, não só com o consumismo de vestuário, enfim, esta banalização do prêt-à-porter e tudo isso, mas com a própria alimentação, a relação com a alimentação mudou muito. E a Tânia é uma espécie já de mutação do herói da classe operária. Portanto, é um David Copperfield já muito deformado pelas várias características do sistema que se foi construindo desde a Revolução Industrial.
E ela torna-se parte desse sistema, justamente. Acha que é um filme desesperançado?
Sim, absolutamente. Acho que não há dúvidas nenhumas de que sim. Que
eu vi ali uma réstia de esperança quando, naquela paixão da Tânia por Carlos. Para além disso, há poucos sinais de esperança, não é?
Acho que a Tânia é uma espécie de barata. É uma espécie de...
Barata, o próprio bicho.
O próprio bicho que sobrevive a tudo. Vai sempre sobreviver. É uma trabalhadora, ela é estoica na maneira como ela recebe o sofrimento, e o sofrimento pessoal próprio, mas também há empatia para com estes trabalhadores que ela, no fundo, está a explorar também ela, não é? Uhum. Mas que ela, é como uma decisão perante o desespero, as decisões, é muito difícil julgar, é como aquela decisão, o que é que faz... um refugiado, um fugitivo de um país como a Síria, o que é que faz entrar naquele barco para atravessar aquele mar?
Sabendo que está em risco, que é da sua própria vida.
Sabendo todas as consequências que essa decisão pode acarretar, enfim. E aqui são personagens, são pessoas que estão também numa situação limite. E ela, sabendo que estas pessoas não têm outro caminho, não têm outra vida, são pessoas que já estão em situação limite. E, portanto, vêm aqui esta oportunidade para qualquer coisa.
Para ganharem um pouco mais.
Mas não é, com certeza, para construir uma vida melhor. Sim. Ali. É para ganhar qualquer
para
coisa,
depois voltar.
Para poder voltar. Portanto, é um trabalho sazonal, não é? E, portanto, ela tem a noção de que há ali uma esperança, há uma espécie de oportunidade para se poderem reorganizar, mas que lhes vai sair do pelo, e ela também não tem muitas condições para oferecer. Não quero desculpá-la,
exato,
porque ela é verdadeiramente também monstruosa, como disse.
Ela tem ali um lado de anjo e de demónio, não é?
Sim, mas é uma mulher com muito amor, capaz de amar, e está verdadeiramente preocupada com aquelas pessoas, tem verdadeira empatia por aquelas pessoas.
Também não tem muito mais para oferecer, não é? Na verdade.
Mas é muito dura.
É muito dura.
Porque a vida é muito dura.
Beatriz, quando fazes personagens tão marcantes como esta, as dores, os traumas, as características da personagem que acabou de descrever permanecem consigo durante algum tempo? Consigo como pessoa? Fica ali, mesmo quando depois as filmagens terminam?
Queres saber se eu faço terapia, é isso?
Não. Não, melhor, ainda não. Mas permanece esse peso em si durante algum tempo? Ou liberta-se rapidamente... e faz uma separação muito clara das coisas.
Eu tento acreditar que sim, Vítor. Mas,
acho
que é uma presunção. Acho que a nossa cabeça tem limitações. Ou seja, eu posso tentar racionalizar, posso tentar reorganizar-me.
Tipo, isto é só um trabalho, não é? Isto é só o meu trabalho.
Sim, sim, fazer esse exercício. Sim, e convencer-me de que é tudo imaginação. mas o corpo é um ser muito complexo. E a
e
memória
é uma espécie de reservatório de todas as experiências.
A memória não está... Não fica só alojada na cabeça, a memória fica alojada no corpo, a memória do corpo é muito forte e, portanto, sim, é uma acumulação muito grande.
Mas faz terapia?
Com certeza.
Depois das personagens?
Não, agora por acaso não estou a fazer, mas já fiz bastante. Sim,
mas a propósito, por causa de para se libertar de algumas...
Não, porque a vida quando nós nos colocamos neste lugar perante a vida, entre... conseguirmos ter alguma resistência física para suportar a dor, mas ao mesmo tempo manter-nos vulneráveis e abertos e disponíveis para podermos criar, porque a arte não nasce do sentido prático, não nasce do Excel, não nasce da funcionalidade que a vida contemporânea nos obriga, nasce de outro sítio, da melancolia, do tempo, da observação, e para termos essa disponibilidade temos que manter alguma fragilidade à flor da pele. E a vida não permite isso. E, portanto, sim, às vezes é preciso ir fazer um acerto. Mas é mais a vida que magoa do que propriamente...
Do que propriamente a ficção, digamos assim.
Sim, sim.
Mas, e agora, ainda relacionado com isto, Beatriz, há dimensões das personagens que depois ficam consigo para... desta personagem, não estou a referir-me a esta personagem em concreto, mas das várias que faz, sendo que, por exemplo, a sua própria personalidade vai mudando aqui e ali, acho adquirindo as processos... características de algumas das personagens que representa.
Sim, isso sem dúvida. Durante o processo em si, eu também tenho prazer nisso, não é? Nesse momento imersivo.
Aliás, deve ser um dos maiores prazeres da atividade da representação, não é? A possibilidade de justamente entrar em diferentes personagens, fugindo de nós próprios.
Sim. Somos muito aborrecidos, não é? Sim, é uma oportunidade de fuga, para mim é uma oportunidade de fuga. E fica durante esse período, há uma certa contaminação mesmo na relação com o corpo. O corpo também parece que se transforma sozinho. Há um lado misterioso que eu também não sei explicar como é que acontece.
É verdade, mas fica, sente diferenças no próprio corpo?
Sim, no caso da Tânia, por exemplo, emagreci imensíssimo e não foi uma coisa que eu tivesse
planeado.
Esforçado ou planeado que assim fosse. Foi acontecendo, não sei se uma coisa de reação, de rejeição ao prazer, uma vez que eu estava a trabalhar toda uma direção de pensamento de endurance e sim, de estoicismo, acho que esta é a palavra para ela, não é? Não no sentido de superioridade, mas no sentido de responsabilidade, em que ela se considera verdadeiramente a mãe dos portugueses.
Aliás, por vezes chamam-lhe assim, não é?
Sim, mas exatamente. Não chamam com carinho.
Sim.
As mães também têm esse lugar, não é?
As mães também são contraditórias, não é? Também não são, por vezes, personagens lineares.
Acho que os filhos também, às vezes, odeiam-nas bastante. E estes têm um ódio de estimação.
Mas essas marcas ficam no corpo? Estava a explicar isso e eu acho isso interessante. E acontece de uma forma natural ou... Eu sei que os atores, para determinadas personagens, têm que engordar, têm que emagrecer, têm que fazer várias coisas. A Beatriz, por uma personagem, é capaz de oferecer o seu corpo, digamos, para o que for, para o que seja necessário?
Sim, hoje em dia estou um bocadinho arrependida de
feito
ter feito isso.
Porque as marcas permanecem.
Sim, porque entretanto vai-se desenvolvendo outras coisas. Quer dizer, hoje em dia tenho fragilidades de saúde que preferia não ter porque são resultado...
E que decorrem disso?
Sim, é o resultado de uma certa violência, não é? Porque depois em vista em filme parece tudo muito fácil, e mesmo no teatro, não é? Nós vamos ver um espetáculo e parece tudo muito fácil, os corpos são ágeis e são atléticos.
Mas chegar lá...
São muitas horas de muito trabalho, de muito esforço muscular, de esforço intelectual, de esforço da memória, de esforço emocional... Mas isto é válido para todos os atores, não é só
sim,
para mim,
sim,
como,
sim,
como
claro.
Deve imaginar, Vítor. E, portanto, com a acumulação dos anos, eu tive a felicidade de ter tido personagens como é o caso da Tânia, como dizia há pouco, são presentes.
Muito,
não é?
É muito marcante no filme, não é? Está presente do início ao fim.
Mas depois, com o tempo, custa um bocadinho a depois a viver com o nosso corpo tal como ele fica.
A Beatriz, na verdade, tem tido um percurso em que basicamente trabalha com realizadores com quem tem uma enorme admiração e uma grande relação e, portanto, a pergunta que eu lhe vou dirigir, se calhar nem sequer seria a pessoa certa, mas do seu conhecimento sabe que há realizadores que, por exemplo, pedem aos atores e às atrizes coisas relativamente ao seu corpo do género, é preciso ter estas características ou aquelas que podem ser algo violentas para o próprio ator e para a própria atriz. Assim, alguma vez lhe pediram alguma coisa que achasse, bom, isto já é o limite do que eu posso aceitar para fazer um desempenho?
Sim, uma vez pediram-me para eu fazer uma operação ao peito.
Para pôr
silicone, para sim. Para fazer uma personagem. Eu achei tão divertido. Claro que não fiz.
E perdeu a personagem? Ou,
sim, mas
ou mesmo
ainda bem
foi.
Que perdi.
Ainda bem que perdi. Nem tudo fica, nem tudo é um crédito pronto para o nosso trabalho.
Sim,
não é?
Sim.
Não é?
Acho que há coisas que não têm interesse.
Mas acha que isso é solicitado às atrizes com alguma frequência? Não estou
não
a dizer
sei.
Só no seu caso
talvez,
em particular.
Talvez tenha ocorrido, sim, em alguns casos, mas isso também depende o ator e da atriz, não é? Quer dizer, essa decisão está na mão do próprio. Se está
há sempre
disposto,
a possibilidade de dizer não, não é?
Eu acredito que sim, em qualquer circunstância.
Mas isso, digamos, seria o limite daquilo que é inaceitável para si, não é? De resto, a Beatriz está disponível para usar o seu corpo em prol de uma personagem?
Não, talvez não estarei disposta a tudo, não. Eu penso que é uma construção, essa construção de relação, de confiança com o realizador. Bom, para já há um guião, não é? Quando nos é oferecido um guião, nós conseguimos perceber o que é que...
Para onde é que o filme vai,
sim,
o que é exigido à
portanto,
personagem.
Há logo ali uma série de decisões que podem ser tomadas à partida. E depois é um processo, mesmo quando o guião é mexido, é um processo de construção de relação de confiança, não é? Com o autor do filme. E penso que o ator estará sempre no seu direito de dizer eu isto não quero fazer. E deve. Eu, por natureza, gosto de me desafiar e gosto de me pôr à prova. E, portanto, não foram muitas as situações ao longo do meu percurso em que eu tenha posto os pés à parede.
Isto já não dá.
Não, eu gosto de me desafiar. Há um lado que, se calhar, numa definição mais freudiana, seria um bocadinho sadomasoquista, não é? Eu gosto de me pôr nessa situação.
De haver algum sofrimento?
Não sei se é um sofrimento, mas eu gosto de sensação de superação.
Uhum.
Dá-me, desafia-me isso.
E ao longo da sua carreira, tem tido a oportunidade de ver quem quer a representação? Há sempre ali algum limite que está a ser superado? Tem tido essa experiência?
Eu acho que sim, em todas as personagens eu sinto que isso aconteceu. Sim.
O que é uma benção,
cinema,
na verdade,
acho que
não é?
Conseguido, sim.
Portanto, não tem aquela sensação de repetição, é mais um filme igual a tantos outros que eu já fiz, não é?
Não, porque eu também não fiz assim tantos.
Pois,
eu acho que
exatamente.
Se tivesse feito esses todos, talvez isso acontecesse.
E porque é? O cinema é diferente, na verdade, isso, essa experiência provavelmente acontece mais, por exemplo, em televisão ou em programas
claro,
de,
é difícil
mais
não,
longos.
Não nos repetirmos, não é? E às vezes nós achamos que não nos estamos a repetir, porque na nossa cabeça estamos a imaginar imensas coisas, mas ao olhar do espectador, se calhar é igual.
A Beatriz já estava a par da realidade mostrada no filme, esta questão da imigração dos portugueses, sazonal para a Inglaterra e com toda aquela envolvente que a caracteriza. Estava a par desse tema, é um tema que inquieta,
este
tema da imigração.
Bom, o tema de imigração é um tema muito complexo para nós estarmos sequer a tentar discutir aqui esta mesa, longo. E é um tema inesgotável e que não vai parar nunca. Esta circulação, acho que é mais interessante discutirmos, não aqui também, mas a questão das fronteiras e das divisões e da organização do mundo e do território. Onde a espécie animal é posta de parte e a espécie humana toma conta de tudo, como sendo dona da crosta terrestre. Acho que essa é uma discussão mais interessante a se ter do
sobre essa discussão,
a
última cena do filme, as últimas palavras do filme, que que dão alguma resposta, alguma sugestão de resposta para isso. Não é?
Sim, eu penso que essa ideia estará, ou essa preocupação estará bastante presente no filme. Não é? Há de ser um pensamento um bocadinho mais, menos imediato, não é? Para quem está a ver o filme, mas sim, acho que a reflexão é também
pode
essa
conduzir
que
a
se
isso,
deve
não é?
Fazer. Do que é que, o que é que nós estamos a fazer e o que é que nós estamos a construir para um planeta, agindo com uma enorme arrogância, como se fôssemos donos deste planeta. Relativamente à realidade inglesa, sim, eu tinha a vantagem de ter vivido em Inglaterra, eu vivi em Inglaterra 7 anos, fiz lá a formação de atriz e depois fiquei lá mais uns anos a viver, até ter sido mãe pela primeira vez da minha filha Maria. E, portanto, era uma realidade que eu conhecia bastante bem.
A Beatriz foi imigrante. Foi imigrante, desse ponto de vista,
sim,
não é?
Sim, e nem sempre me correu bem profissionalmente.
Não esteve sempre nos palcos e em filmagens, não é?
Não, de todo. E, portanto, fiz muitos trabalhos para poder sobreviver, de coisas diferentes, de restaurantes, pescados. Fiz um ano, fiz serviços de limpeza. E, portanto, era uma realidade que não me era completamente desconhecida. Nunca tinha trabalhado numa fábrica de perus, trabalhei para o filme, eu e todos os atores, por sinal, trabalhámos todos numa fábrica de perus e, portanto, tive essa experiência de aprender a fazer.
Quando diz trabalhar, a estar lá mesmo a fazer as
sim,
funções que são as funções, não é só observar, não é só ver.
Não, é
saber o que é que eles fazem.
Não, é fazer com um horário,
como
um trabalhador outro.
Exato.
E, portanto, aprendi as várias secções da fábrica, não é? Desde o depenar, ao cortar o corpo, ao tirar as partes, os interiores, enfim, não vamos entrar em pormenores que eu estou a ver no seu rosto, que está a ficar ligeiramente agoniado.
Não, porque eu já tive a oportunidade de ver o filme, portanto, já não é tão surpreendente para mim. E esse lado de ir para a fábrica trabalhar, ver como se faz, parecia essencial para a construção da personagem, esse lado de estar no sítio a fazer aquilo que as personagens fazem.
Sim, há certos filmes em que não se pode fugir a isso.
Acha que sim?
Acho. Também depende muito do realizador, não é? E há realizadores que também pensam assim, e no caso o Marco também pensa assim.
Acha que isso dá mais verdade às personagens?
Absolutamente.
É essa a questão fundamental?
Absolutamente, porque a construção de uma personagem é quando o ator consegue habitar o ponto de vista da personagem e consegue apropriar-se de tal maneira da realidade daquela personagem, das rotinas, dos gestos, que consegue libertar-se da sua grande tentação, que é mostrar, que é o grande equívoco. O ator...
que é eu gostava que elaborasse um bocadinho melhor.
O ator tem quando não está envolvido, não tem uma relação verdadeiramente íntima com a realidade da sua personagem, tem tendência a ilustrar e a mostrar. Uma pessoa que tenha vivido a experiência, quando fala da experiência, vamos supor uma experiência qualquer que tenhamos vivido, ou que o Vítor terá vivido, quando me contar essa experiência, já contará com um distanciamento e ao mesmo tempo com uma apropriação, até na relação, isto agora começa a ficar
sim, não, estou a gostar de escutar.
Mas até na própria relação com o som, com a voz, com a palavra, a maneira como a palavra sai da sua boca, sairá com uma intimidade e com uma ressonância interior do seu corpo, que quando o ator não tem essa aproximação, essa intimidade com a palavra, com a ideia, com a memória, vai fazer por fora. Uhum. Chama-se a isso ilustrar, ou chama-se a isso mostrar.
Não é a mesma coisa que o overacting, não é essa... Vai essa...
Não, acho que é a mesma coisa que o canastro.
Exato.
Em bom português.
Exatamente.
É o canastro.
Ou o canastrão.
Não tem relação com o que está a dizer, não tem relação
isso
com a problemática.
É muito evidente para si, Beatriz, quando vê um filme.
Para mim
uma série,
é muito gritante. É muito... E eu acho que o espectador, mesmo...
Mesmo não tendo essa racionalização, consegue perceber?
Sente.
Consegue sentir isso?
Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas a decisão de fazer é uma decisão quase ética do próprio ator, não é? Quer dizer, também tem a ver com a relação que o ator tem com o seu trabalho, não é? Há trabalhos que não exigem isso, não são dessa responsabilidade? É uma coisa mais leve ou será um objeto mais que não vai ficar? Uhum. Mas quando nós estamos a construir um filme destes, estamos a tentar construir um objeto que fique. Que fique para sempre. E que fique
na uma grande ambição. Não é?
Na memória. Sim, a vantagem do cinema é essa, não é? É um objeto que fica. É a desvantagem do teatro.
Que é mais efêmero, não é?
É completamente. Portanto, acontece que se fica impressa na memória da pessoa, nas sensações da pessoa quando vai assistir a um espetáculo, mas fica só aí. Não, não, não perdura, não é?
Beatriz, já há pouco estávamos a falar da questão da imigração e ultimamente em Portugal o filme trata dos imigrantes portugueses em Inglaterra, dos portugueses que vão para a Inglaterra, mas na verdade em Portugal nas últimas semanas nós assistimos a uma série de incidentes envolvendo imigrantes. Vimos um caso de um jovem que foi espancado em Olhão. Há aquelas situações terríveis que se fala sempre para alturas do verão dos nepaleses ou cidadãos do Bangladesh que trabalham na agricultura em Odmira. Mais recentemente vimos e podemos observar o que se passa em alguns bairros de Lisboa, onde em quartos pequenos vivem 15, 20, 30 pessoas. Toda essa experiência é uma experiência. Todas essas experiências chocam-na como cidadã. Aquelas que, na verdade, acontecem aqui ao nosso lado, ainda por cima porque, sendo Portugal um país de imigração, ao longo da sua história sempre saímos, e depois, quando há alguém que vem para Portugal e que encontra aqui um caminho, é tratado daquela maneira. Não, não é algo que a deixa chocada?
Acho que é complexo, Vítor, porque essa ideia de que nós temos que achar que somos superiores e que somos um país muito civilizado e porque temos imigrantes vamos ter mais compaixão, é uma idealização do nosso país e das nossas pessoas. Não misturemos esses assuntos todos. De repente está-me a pôr aqui
sim,
um
sim,
batalhão
sim.
De coisas.
Agora é uma questão política.
O que aconteceu em Olhão é por racismo, não tem que ver com migração, tem que ver com racismo. E com deseducação.
A questão é que as questões.
Que acontece
é
que com
as diferentes
quartos,
variáveis se juntam, não é?
Pois é muita coisa que me está aqui a colocar. A questão dos quartos, há aqui vários elementos que não estamos a considerar e um deles tem a ver com culturas, com choques de culturas. Quando me pergunta se me choca, em algumas culturas não é incomum estarem. Muitas pessoas a habitar o mesmo espaço. Não estou a dizer que essas condições sejam condições que eu considero dignas. A mesma coisa acontece na história do Great Yarmouth, as condições
que estão vivendo naquele hotel.
Oferecidas àquelas pessoas, eles também são obrigados a viver em quartos, em camas umas por cima das outras, 6, 8 pessoas no mesmo quarto. E essa é uma realidade. E os portugueses que foram para lá trabalhar desde 2009, e mesmo que vão em períodos sazonais, vivem esta realidade. Hoje em dia, a comunidade já não é tanto composta por portugueses. Neste momento, a comunidade destas fábricas de produto em Inglaterra são comunidades rumenas que estão a trabalhar nestas fábricas. Os portugueses, entretanto, encontraram outros caminhos. Mas esta situação da migração sem condições é um fruto do desespero destas pessoas e que vão procurando lugar e acontece em todo o lado da Europa. No caso de Inglaterra, a coisa está mais complicada e vai-se complicar mais por consequência do Brexit. Nós começámos o projeto antes do Brexit acontecer. A imigração não vai parar com o Brexit. Portanto, isso
os ingleses precisam
é uma mentira.
Dos
Todos
imigrantes.
Nós precisamos dos imigrantes. Essa é a realidade.
Sim, sim, sim.
Todos nós precisamos, porque os portugueses não estão dispostos a fazer certo tipo de trabalho. Da mesma maneira que em Inglaterra, os ingleses não estão dispostos a fazer certo tipo de trabalho. E, portanto, é um problema muito mais complexo.
E o problema é que não é nacional,
possamos,
não é? É global.
Sim, é um problema global. E tem a ver com esta necessidade de circulação das próprias pessoas, mas que é um movimento que é impulsionado pelo desespero.
Uhum. Porque, na verdade, no ponto de partida, as condições que existem são miseráveis. E isso é que motiva muitas vezes essa saída e a expectativa de que se encontre algum sítio melhor, mesmo que seja mau. Não é?
E a esperança que o Vítor falava no início, há pouco, tentava introduzir essa ideia de que o filme poderia ter alguma esperança. E sim, a esperança, no caso do filme, é o amor, não é? Uhum. Penso que ainda continua a ser o grande motor de esperança de todos nós, é esta ideia de que o amor nos vai salvar. Estas pessoas, quando vêm para aqui, não vêm à procura de amor, mas vêm com esperança de alguma paz interior, pelo menos.
Beatriz, o filme começa a ser feito, a ser gravado, as gravações, justamente na altura em que começa a pandemia. A pandemia já tinha iniciado antes, mas depois chega em força à Europa e os atores e toda a equipa é apanhada no meio dessa pandemia. Isso mudou muito. Para já teve que suspender o filme durante as gravações durante algum tempo. E depois mudou muito a rotina das filmagens. Foi um filme que teve particularidades à conta disso.
Sim, eu acho que sim, a preparação do filme começou bastante antes da pandemia.
Ainda não se falava de pandemia.
Ter rebentado, sim. Começámos em setembro, a pandemia rebenta em fevereiro, se não me engano.
Mas as filmagens começam em março, não é, Julio? Logo.
Nós já estávamos lá.
Já estavam lá.
Eu ainda fui em fevereiro para lá. E, portanto, sim, estávamos a filmar há uma semana, coisa assim, mas já estávamos a trabalhar há várias semanas. E foi um momento de muita tensão, a memória que eu tenho, porque essa divisão de sentirmos encurralados ali, não sabermos de todo o que é que estava a acontecer.
Porque os aviões iam ser suspensos, não é?
Sim, e era novo para todos, não é? Quer dizer, estávamos todos com medo, o mundo estava com medo, não éramos só nós, o mundo inteiro estava com medo, as nossas famílias em Portugal com medo. Pessoas que estavam doentes na nossa equipa, que de repente ficaram com medo, enfim, não poder sair, não poder regressar. Portanto, essa consciência, de repente, de uma imigração encurralada, enriqueceu muito o que aconteceu a seguir ao filme.
Isso é interessante. Porque isso acrescentou outra camada, outra dimensão ao próprio filme.
Saiu da teoria. Portanto, deixámos de conseguir estar na posição confortável de algum distanciamento com a realidade que estávamos a retratar, para passarmos a ser a viver o medo verdadeiro, genuíno, perante essa situação.
Mas as gravações foram interrompidas, portanto começam a gravar e depois acabam por vir para Portugal e depois regressam, é assim que acontece, não é?
Fomos chamados para regressar pelo Estado português, não havia condições para ficarmos lá. Na altura, os ingleses ainda não tinham declarado pandemia e, portanto, havia ali uma questão de seguros, porque nós não podíamos vir embora sem que o governo inglês declarasse o estado de emergência e, portanto, viemos embora mesmo assim por indicação do Estado português. E depois foi a dificuldade de conseguir voltar a montar a operação.
Toda a estrutura, não é?
Para regressar.
E depois, no dia-a-dia, tinham que fazer testes com muita regularidade?
Muita
quando
regularidade.
Havia essas interações entre as personagens?
E depois havia aquela questão sempre do... e se eu não fizer o teste? E se eu me baldar o teste? Porque imagina que dá positivo e a rodagem...
E obriga a parar, não é?
Para. E, portanto, esses dilemas éticos interiores...
A Beatriz alguma vez escapou?
Não. Nós fomos todos, por acaso, fomos todos bastante respeitadores das regras. Tinha que ser, não podia ser de outra maneira. Mas internamente esse pensamento começa a acontecer.
Não, é porque se a Beatriz fosse testada e desse positivo, depois todo o processo estava suspenso durante uns dias, não é?
Exatamente. Uma semana.
Na altura ainda era bastante.
Era
tempo,
drástico.
Tinha consequências. Uma pergunta que eu gostava de lhe colocar, Beatriz. Quando terminado o filme, depois há sempre aquele tempo de montagem do filme, demora alguns meses, quando a Beatriz vai ver o seu filme, consegue distanciar-se da personagem e fixar-se só na história? Como é que olha para aquele objeto como espectadora?
Houve um processo muito longo até chegar a esse sítio, porque...
Neste caso concreto, não é? Há alturas em que as coisas podem ser mais rápidas.
Sim, o Marco tem uma forma de trabalhar muito particular, que ajuda muito os atores, que é, ele quando está a filmar, ele dilata as cenas temporalmente, para as coisas poderem ganhar a profundidade que necessitam. E, portanto, quando chega ao momento da montagem, é difícil montar. Porque
tem material a mais, é isso?
Não é questão de material, é a questão da extensão do tempo. Ou seja, ele precisa de uma série, de uma linha de informação que tem que ter um ritmo e que as cenas não têm. E, portanto, obriga a uma montagem, um trabalho de montagem super complexo e obriga, em algumas situações, a dobrar. Ou seja, a pôr texto mais da eficácia da narrativa da história em sítios onde não estavam. Portanto,
obriga os atores a fazer de novo a voz, é isso que está a dizer? Ou estou a perceber agora?
É isso mesmo que está a perceber.
Tenho que fazer de novo.
Tenho que fazer de novo. E, portanto, isso foi muito complicado para mim.
E neste caso isso aconteceu?
Aconteceu, pois.
O que é preciso um grande detalhe, não é? Porque as dobragens têm sempre uma especificidade e uma dificuldade.
E porque o som...
Por causa da sincronia...
Que eu lhe falava no início da nossa conversa...
Sim, da verdade do som, não é?
Já se perdeu. Ou seja, aquele som que se encontrou em Great Yarmouth, da personagem, aquele sotaque... Não é só o sotaque, porque não é técnico. Tem a ver com o som, com a temperatura, com o frio...
Sim,
com...
Não se fala da mesma forma de manhã ou à tarde ou à noite, não é?
Completamente.
A voz muda.
E o que está a acontecer emocionalmente... Não é? Tudo interfere na maneira como a voz sai. E de repente conseguir encontrar presenças com esse som, conseguir voltar a esse sítio, ou seja, fazendo ao contrário o processo, em vez da voz ter sido uma consequência como foi na altura, é fazer o caminho contrário, é através da voz encontrar de novo o corpo e a verdade da personagem para poder redobrar o filme. E foi assim que eu me confrontei com as primeiras imagens do filme. Foi num processo de dobragens, que foi longo.
E é uma grande parte do filme que é feita essa dobragem?
É uma grande parte do filme.
Isso é incrível. Porque isso é um trabalho...
Triplamente incrível.
É um trabalho muito... E torna tudo muito mais lento, não é? A produção do filme. E é um trabalho para os atores.
Mas as pessoas
incrível.
Não têm percepção de como é difícil e longo um processo de construir um objeto destes. Porque desde o tempo de pesquisa que o Marco fez, com os vários guiões que ele foi escrevendo com o Ricardo Adolfo. Depois o trabalho também com os atores, onde também se mexeu no guião. Depois as gravações. As gravações acaba por ser a parte mais... suave do processo todo.
Mas depois, Beatriz, quando chega à sala de cinema e vê, acabou por não responder à minha questão, que eu tenho sempre curiosidade. O ator consegue distanciar-se e fixar-se na história ou não? Está sempre a olhar para si próprio?
Eu não me vejo Beatriz. Mas,
não?
Não, mas vejo-me a Tânia.
Consegue fazer isso? Eu acho esse exercício bem interessante.
Mas eu não vejo uma personagem, porque eu também sou a Tânia. Portanto, eu quando vi o filme pela primeira vez em San Sebastián,
foi a primeira vez que o filme
assim,
lá,
acabado. Foi
acabado.
Do princípio ao fim, acabado com o som, como deve ser, num grande ecrã. Fiquei muito, muito perturbada, muito triste por ela, mas por me reconhecer na Tânia, não por ter esse distanciamento.
Mas e tem aquele olhar crítico do género, começa a ver o filme como uma crítica de cinema, a dizer que isto está melhor, isto está pior, isto podia ser assim, isto podia ser assado, ou não, ou deixa-se envolver pela história quando está a observar um filme que fez.
Eu acho que consigo admirar o filme e o trabalho do realizador, consigo admirar o trabalho dos outros atores, se calhar irrita-me ver-me. Se tento pensar como atriz, tecnicamente, possivelmente irrita-me. Acho que com o tempo consigo ganhar ternura, respeito pela pessoa que eu era atrás e o trabalho que fiz atrás. Recentemente tive a oportunidade de ver o Quaresma do José Álvaro Moraes, uma projeção que o Paulo Branco organizou para antes de devolver a película ao ICA. E achei-me bonito, um filme que na altura eu odiei ver-me, odiei o filme. Quer dizer, eu gostei do filme como filme, mas odiei ver-me, achei insuportável. E agora que revi, passados, não sei o quê, 20 anos...
Já gostou?
Sim.
Teve outra relação com o filme?
Achei comovente até aquilo que eu tinha feito. Mas pronto.
Vale a pena dizer que a Beatriz...
Espero que se calhar com este filme, seja a mesma... 20 anos, talvez seja a mesma coisa.
Mas deste teve logo ternura e empatia pela personagem quando
sim,
era,
mas
quando
é ela.
Beatriz, eu gostava que contasse como é que surge a sua primeira experiência no cinema, porque... Começa com 12 anos, que é uma coisa assim muito rara, alguém começar...
Por isso é que eu estou tão cansada.
Pode reformar-se mais cedo.
Eu também acho que já merecia.
Mas porque começa com 12 anos, mas não é resultado daquela coisa de... Ah, eu tenho esta vocação desde menina, que quero ser atriz. E... Não. Como é que aconteceu?
Então, na verdade, a minha primeira experiência tinha 4 anos.
Ah, tinha 4?
Porque a minha mãe...
Eu já estava a ocultar essa parte.
Realizou um filme com a mãe da Maria de Medeiros, a Armanda, e era um filme sobre a mulher em 78, a mulher portuguesa e a relação com a maternidade, com o parto, dar à luz. Era um filme bonito, sobre a natividade.
Uma espécie de documentário?
Sim, um documentário sobre aquele momento em que estávamos a viver e como é que as mulheres que ainda davam à luz em casa, a relação com as parteiras, a relação com os hospitais de maternidade. Eu faço uma pequena participação. Passo de burro numa aldeia no Alentejo.
Faz de?
Passo de burro, montada no burro, numa aldeia no Alentejo. Pronto, essa foi, na verdade, a minha primeira participação. Depois, com 12 anos, sim, à parte da anedota, estava no recreio da escola e vi duas pessoas com um aspecto bastante duvidoso, olhar para as crianças, assim, a apontar.
Se fosse agora, seria altamente...
Já era esquisito na altura. Mas estava acompanhado do diretor da escola.
Que dava alguma garantia.
Alguma. E apontavam muito para mim, eu achei aquilo um bocado estranho. E depois, passado uns dias, ligaram aos meus pais a explicar o que é que tinha sido aquilo. E então que o realizador tinha achado bem aquela menina porque era muito olheirenta e muito pálida e parecida com a atriz que iria fazer a personagem. Certo,
a escolha não foi pelos seus méritos artísticos.
Não.
Foi por
ser mal encarada.
Por ser olheirenta. E depois, mas isso também não introduz nenhuma ligação particular de si própria em relação ao cinema, não é?
Eu gostei imenso de fazer esse filme. Chamava-se Tempos Difíceis, curiosamente ou não. Sim, também baseado na história do Charles Dickens, do João Botelho. Sim, foi um filme muito premiado. É um filme belíssimo. Também revi há pouco tempo, foi editado.
E também gostou da sua participação agora?
Sim.
E depois, aos 18 anos, tem uma outra experiência?
Depois, sim. Na verdade, 17. No Val Abraão.
Do Manuel Oliveira,
sim. Eu sou prima da Leonor Silveira, ela estava a filmar em Peso da Régua. E eu tive uns dias de férias e ela estava numa fase menos feliz da rodagem e meti-me no comboio e fui ter com ela. E eu penso que o Manuel me terá convidado para fazer a Luizona, a filha dela, da minha própria prima, para me manter ali também mansa. E foi assim que eu fiz o Val Abraão. Depois, quando veio a caixa, o Manuel chamou-me para uma reunião aqui em Lisboa e explicou-me que tinha este filme, que era uma peça de teatro do Prista Monteiro, chamada Caixa, e queria fazer um filme nas Escadinhas de São Cristóvão, aqui em Lisboa, e que tinha este papel da filha do cego, que seria interpretado pelo Luís Miguel Sintra, mas que ele não podia convidar a minha prima Leonor, porque ela era demasiado bonita para o papel, E, portanto, convidava-me a mim para fazer a personagem.
Essa foi uma... Como é que a Beatriz
reage
com ironia a
essa? Eu ri-me porque o Manel tinha... Ele dizia estas coisas a sério, mas também era a brincar. Era um homem com muito sentido de humor,
não,
um bocadinho
piada,
perverso.
Não. Sim, alguma mas, perversidade.
Sim,
não é?
Mas divertida. E pronto, eu ri-me, disse-lhe... Que levava aquilo muito a sério, que então, nesse caso, eu ia perguntar à Leonor se ela me autorizava a fazer o filme. E assim foi.
Houve vários acasos felizes na sua vida?
Muitos. Muitos acasos felizes, sim.
Porque, na realidade, por exemplo, as experiências que acabou de descrever, as primeiras resultam um pouco do acaso, não é? Não é daquela vontade e daquela determinação ou daquela vocação inicial de ser atriz. Aconteceu.
É verdade. Eu acho que todo o meu percurso é bastante irrepetível. Eu sou professora, como o Vítor sabe, e às vezes os alunos têm essa tentação de fazer a pergunta de como é que se faz, qual é a fórmula, como é que isto acontece. E às vezes tentam criar algum paralelismo comigo ou querer seguir a mesma fórmula, vamos lhe chamar assim. Mas é irrepetível porque, de facto, eu fui um bocadinho um fruto de uma série de acasos felizes. Fui muito bem recebida desde logo, muito cedo, pela imprensa, que me acarinhou bastante e acompanhou todas as estreias, todos os espetáculos, todos os filmes. E, portanto, essa parte não é repetível, porque também éramos menos na altura.
Ninguém vai ter essa experiência.
Há 30 anos atrás. Eu acho que é mais difícil. Mas não retiro daí a determinação.
Sim, claro.
Porque eu sou
a falar...
muito determinada. A partir do momento em que tomei a decisão...
Eu com isto só queria dizer que não foi aquela história mais clássica daquela vocação que vem da infância. Não,
não.
Não, depois a Beatriz vai estudar para Londres e vai à sua à luta e... Com grande empenho, não é?
Sim,
não resulta do acaso a sua carreira, não é?
Eu acho que resulta.
No início, eu estou a dizer inicialmente.
Mas acho que se sustenta depois de uma grande teimosia. Sim, eu na altura ainda acreditava muito na meritocracia.
Já não acredito.
Então, não sei.
Está numa fase de transição.
Tenho dúvidas, muitas dúvidas.
E para a atriz, são os acasos felizes ou são os acasos infelizes que mais ajudam a construir uma... Ou a definir a atriz que a Beatriz é?
Eu acho que nós somos tudo, não é? Mas as grandes aprendizagens eu acredito que vêm da dor. Eu não acredito que as grandes transformações interiores ou a grande compreensão aconteça na alegria. Acho que a alegria é um momento de respiração, de apaziguamento, de recarregar alguma esperança.
De descompressão.
Sim, talvez, mas principalmente de recuperação da esperança, de motor para continuar a criar, porque a criação precisa dessa esperança, os processos criativos precisam. Mas as grandes transformações acontecem em sofrimento, isso não tenho dúvida nenhuma. E mesmo nos processos de ensino, de aprendizagem, infelizmente, eu confirmo ao longo dos anos que é assim mesmo com os meus alunos. Eu gostaria de não ter sido eu... Em alguns casos, a pessoa que provocou esse sofrimento, mas acredito que a longo prazo poderão tirar algumas coisas positivas.
Algum benefício disso. É interessante que nós temos vindo a falar da Beatriz como atriz, na verdade, mas o seu trabalho vai para além disso. Tem encenado várias peças, teve uma recentemente no São Luís, vai ter outra em Abril, que falaremos mais daqui a instantes. Mas eu, como estamos a 2 minutos do final da nossa conversa, eu gostava de introduzir um outro nome, que é o Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira, o seu marido, vive com quem os portugueses conhecem, porque é um humorista, um homem que também tem a sua própria carreira. Mas como é que é ele a ser dirigido por si? Porque, na verdade, em várias peças, ele é ator e a Beatriz é cenadora. Ele é dirigível ou é demasiado rebelde para...
Não, de todo.
Todos os atores
são diferentes, a maneira de receberem as indicações e a maneira de criar. Eu acho que o ator também é um animal criador, não é,
Não segue pensamos... só as instruções do realizador ou do encenador, não é? Evidentemente.
Bom, depende também do perfil do ator, evidentemente. Há atores que têm uma relação com o trabalho mais de execução, de concretização de uma ideia, e outros que gostam de contribuir, são eles próprios criadores. Eu gosto de trabalhar com atores que são também criadores. Eu trabalho com o Bruno há muitos anos, na verdade, desde 2011, portanto não é uma estreia para mim dirigir o Bruno. E foi assim que eu conheci, de resto é importante também referir isso. E portanto esta relação com os atores, sabermos ler qual é o processo que cada ator tem para chegar aos sítios, para compreender a ideia que o encenador ou o realizador quer, claro, mas também para ele próprio se entregar, ele próprio se comprometer, ele próprio se identificar e apropriar. Acho que essa também faz parte da função do encenador, saber ler isso e saber conduzir cada ator de maneira
isso,
diferente.
E torna-se uma dificuldade essa relação de amizade ou de amor que quando existe entre o encenador e o ator.
Não,
isso é uma dificuldade ou é algo que agiliza as coisas?
Está muito bem separado, porque como a nossa relação começa assim, começa profissional, é um sítio muito fácil de voltar, não. E o Bruno é um ator que gosta de ser dirigido e, portanto, e que acredita nos projetos. Ele também, se não gostar, diz logo à partida e não fará, não é? Mas ele quando decide fazer um projeto, ele veste aquela camisola e, portanto, é ótimo, é um ator muito...
Uma última questão.
Bom de ter na equipa.
Em abril, a Beatriz estará de regresso ao São Luís com a peça Ser Celeste e a Primeira Virtude. Uhum. Que virtude é esta?
Pois, a primeira virtude, eu acredito que seja o espanto. Quando não há espanto, morre tudo. E envelhecer com espanto é difícil. Porque nessa acumulação de experiências, na acumulação de perdas, não é? Porque quando somos novos tudo é a primeira vez, depois a partir de uma certa altura começam a ser as primeiras perdas e depois perdemos muitas coisas no caminho. E vamos ganhando cada vez menos. E para um artista, conseguirmos manter uma relação fresca com o espanto é fundamental para o processo criativo. E, portanto, esta peça, na verdade, é o primeiro texto que eu... Não é o primeiro, é o segundo, porque eu escrevi o monólogo A Primeira Virtude em 2019. Neste espetáculo restam pequenas coisas, mas já não tem nada a ver. E o C, ponto, celeste, este C pode ser C de crime, C de caos, C de corpo, celeste. E A Primeira Virtude é um espetáculo sobre narrativas, sobre como é que nós... construímos narrativas e para que é que nós construímos narrativas e porque é que temos tanta necessidade de dar significado à nossa passagem pela vida, por este planeta, em cima de um... colando a uma metáfora que é a metáfora do ensino. Portanto, é uma história sobre uma mestra, chama-se mestra, uma professora de artes, de teatro, e que está a trabalhar com um grupo de jovens alunos que representam várias virtudes e procuram a primeira virtude, que será o espanto.
Beatriz Batarda, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Gostei de conversar consigo esta última hora. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional. Fica disponível a partir deste momento em RTP Play e pode também ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado. Boa noite. Eu regresso na próxima semana.